Você está ouvindo Feijoada Completa.
Até as 11 da manhã nós estamos com você, eu, Edson Júnior e Patrícia Redel, apresentando Feijoada Completa, o programa que vai de 9 às 11. Lembrando que você pode mandar e-mail para o nosso programa com críticas, sugestões, elogios, falando um pouco sobre o que você acha do programa, o que você gostaria de ver aqui tratado, o assunto que você acha interessante para ser discutido, pautas, enfim. Pode mandar para o nosso e-mail, é o feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br. A nossa produção vai estar sempre atenta àquilo que você está colocando aí para a gente, sugerindo, para poder tentar, na medida do possível, fazer, atender as suas sugestões, né, a tratar os assuntos que você sugerir aqui no programa também, né, fazer os debates que você, ouvinte, acha relevante. A gente está aqui para atender e para fazer o programa para você que está aí do outro lado, escutando a gente, seja pelo rádio, seja pela internet. Agora vamos saber do que mais de importante aconteceu essa semana com a Patrícia Redel. Vamos lá.
Isso aí, Edson. Muita coisa aconteceu nessa semana na Câmara. A Câmara aprovou uma proposta que dispensa do exame médico pericial o aposentado por invalidez e o pensionista inválido com mais de 60 anos, que são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Hoje, os aposentados por invalidez são obrigados a se submeter à perícia médica de 2 em 2 anos, até que o médico declare a incapacidade permanente e a aposentadoria se torne definitiva. O texto aprovado segue para a sanção presidencial.
Vamos lá.
A Câmara também aprovou uma proposta que reduz de 8 para 6 horas o prazo máximo para restabelecer a energia elétrica na área rural, interrompida por falhas do sistema de distribuição. O texto vai para análise do Senado.
Vai esperar que isso cumpra, né? Porque é legal a lei, mas hoje em dia nem as 8 horas se cumprem. Então a lei tem que funcionar.
Isso é importantíssimo, principalmente nos casos de pessoas que dependem de aparelhos de saúde, pois respirador artificial.
Na zona rural isso é muito mais complicado, porque é mais difícil estabelecer, né?
E a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou um projeto de lei que estabelece que as propostas de iniciativa popular tramitem em regime de urgência, acelerando, portanto, a análise dessas propostas. Um exemplo de projeto de iniciativa popular que está tramitando hoje é o chamado Eleições Limpas, na verdade, uma proposta de reforma política.
Muito bom. Aliás, outra muito famosa, muito que a gente sempre conhece, sempre cita, é a Lei da Ficha Limpa.
Exatamente. E nessa semana, as comissões da Câmara se debruçaram sobre os interesses dos veterinários e também os nossos, que somos donos de animais de estimação, né, Edson?
Opa.
A CCJ aprovou uma proposta que torna crime o exercício ilegal da profissão de veterinário.
Boa!
Hoje não é. E a Comissão de Seguridade Social aprovou um outro projeto que prevê atendimento veterinário gratuito aos animais de proprietários com renda familiar inferior a 3 salários mínimos.
Olha, isso é muito importante. A gente fala assim, poxa vida, mas por quê? Por uma razão muito simples, você tem um grande número de animais não domiciliados no Brasil, né? Animais não domiciliados são aqueles de rua, tá? Muita gente poderia adotar, mas não adota porque não tem grana. Às vezes não tem condição financeira de manter e etc. Ou pelo menos não tem condição financeira para pagar o veterinário. Se você dá esse incentivo para as pessoas adotam os animais, você diminui os animais de rua e por consequência você reduz as doenças causadas por transmissão por animais. É muito importante para a própria saúde pública das pessoas que os animais estejam em casa e não na rua.
Outro assunto aí do nosso interesse, com certeza do ouvinte também. A Comissão de Trabalho aprovou nesta quarta-feira uma proposta que obriga as empresas telefônicas a instalar gratuitamente no telefone do usuário um aparelho medidor dos minutos efetivamente consumidos. Essa proposta ainda precisa ser votada na CCJ e no plenário da Câmara, mas com certeza, se aprovada, vai ser um enorme avanço nas relações de consumo, já que as empresas telefônicas são campeãs de reclamações no país.
Oh, muita.
E por fim, a Comissão de Constituição e Justiça discutiu nesta semana propostas de emenda à Constituição que tratam da reforma política. Relatores da CCJ mantiveram a recomendação de aprovação das propostas, apesar de fortes críticas de entidades da sociedade civil e de alguns partidos.
Muito bem, vamos saber mais sobre esse assunto? Vamos lá.
No corredor das comissões.
Com a gente um feijoadeiro que estava há muito tempo que não ajudava a gente aqui no Caldeirão, José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara. que é botafoguense. Zeca, desculpa, viu, Zeca?
É, tudo... Não vamos falar de futebol.
Não vamos falar de futebol.
Mas por que não? Por que não?
No... De bola de gude, de bocha, dominó.
Qualquer coisa, né? Nem futebol. Oh, meu Deus do céu. Botafogo é uma situação difícil. Zeca, você tem a solidariedade de todos os alvinegros do Brasil.
É... Os alvinegros do Galo.
Né? Os alvinegros do Galo, com toda certeza. Principalmente, né? É, Zeca, como é que foi essa discussão aí? É, e principalmente, por que que as entidades, quer dizer, por que que as entidades da sociedade civil, muitas delas, estão contra o texto aprovado? Como é que está essa discussão aí? O que que, de fato, a comissão, a CCJ, decidiu?
É que, na verdade, todo mundo tem a sua ideia de reforma política muito na cabeça, a sua quase que pessoal reforma política. E é difícil, realmente, achar o consenso. Em vários dos pontos. Essa, uma das PECs que está lá em análise na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, ela tenta mudar a Constituição em 16 tópicos relativos à reforma política. E é muito difícil ter algum tipo de consenso, né? É, principalmente algo feito pela atual legislatura. Nessa audiência pública lá da CCJ, havia representantes da UNE, da OAB, da AMB, que é a Associação dos Magistrados, da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, vários cientistas políticos, outros especialistas em direito, cada um apresentando a sua visão. E um ponto consensual, pelo menos em relação a essas entidades da defesa civil. Elas não aceitam nada que seja feito pela atual legislatura, que já está acabando, né? Os atuais deputados têm o seu mandato somente até fevereiro. A partir de 2015 entram os novos deputados que foram eleitos agora em outubro. E essas entidades da sociedade civil não querem que nada seja aprovado por essa atual legislatura. Esperam um novo recomeço de discussão no próximo ano, em 2015, até porque há vários pontos pendentes também. Teremos uma reforma política via plebiscito? Será via referendo? Haverá uma nova constituinte especificamente para tratar de reforma política? Vai ser aprovada alguma das PECs que estão tramitando na casa, já com apresentadas já há alguns anos? Ou vai ser aprovado o projeto que a Patrícia se referiu agora há pouco aí, das eleições limpas, que é um projeto encaminhado pelas próprias entidades da sociedade civil. Então, como tem muito ponto de interrogação, essas entidades da sociedade civil não querem que a discussão avance. E a CCJ já está prestes a aprovar a admissibilidade, ou seja, dizer que são constitucionais essas duas propostas que estão tramitando lá. Inclusive, a votação deve ocorrer na semana que vem, mas certamente haverá protestos por parte dessas entidades da sociedade civil, caso essa admissibilidade seja aprovada.
Você falou em 16 pontos?
16 tópicos.
16 tópicos nos dois projetos ou em cada um deles?
Não, só um é bem... Uma das PECs é bem curtinha, ela só trata mesmo de tempo de rádio e TV. A outra que é mais polêmica, essa sim é que trata dos 16 tópicos. Ela, por exemplo, transforma o voto em facultativo, prevê novas regras para as coligações partidárias e traz algo muito polêmico em relação ao financiamento das campanhas eleitorais. Ela define alguma coisa meio mista, ela permite o financiamento público, também permite o privado, como acontece hoje, e estabelece a possibilidade de uma combinação de ambas as formas. E essa questão do financiamento público foi a que mais foi criticada pelos representantes de entidades da sociedade civil e também por partidos políticos, chegando ao ponto do deputado José Guimarães, do PT, dizer que essa PEC é, na verdade, um conjunto de penduricalhos para passar para a população a imagem ou a ideia de que o Congresso estaria tentando aprovar uma reforma política. E o curioso é que quem assina essa PEC, o primeiro signatário dela, é um petista também, é o deputado Cândido Vacarello.
Muito bom, muito bom. É, quer dizer, é bem, bem interessante, né? E bem, falando que o pessoal não está querendo nada sendo feito por essa legislatura, considerando, né, Zeca, que metade dos deputados não voltam, né?
É, ainda tem esse detalhe também.
Então, assim, realmente vai haver uma renovação bastante grande aqui na Câmara, então a gente realmente, muitas vezes, muitas pessoas estão querendo aguardar o que essa nova legislatura pensa a respeito dessas questões todas, né?
Exato.
Muito bem. José Carlos Oliveira, que é repórter da Rádio Câmara. Zeca, brigadíssimo mais uma vez pela participação. Uma melhor sorte no próximo jogo do Botafogo. Um grande abraço para você.
Obrigado, um abraço para você.
Tchau, 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 tchau. Tchau. A participação do Zeca, o Zé Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, nosso repórter, falando aí a respeito dessas questões aí, envolvendo essa discussão sobre questões de reforma política lá na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, discutindo aí várias propostas, duas PECs, que tratam de assuntos relativos à reforma política. Vamos ver como é que essas coisas todas vão andar aí para frente. Agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga com a gente na ponta da linha. Tudo bom, Beto?
Tudo bom, Edson. Como é que tá você?
Tudo jóia.
Beto... Patrícia, como é que anda?
Também tudo bem, tudo ótimo.
Patrícia tá
eu tô feliz.
Patrícia tá feliz igual eu.
Tá, né? Feliz, é.
A gente tá numa alegria aqui.
Os atleticanos estão todos felizes hoje.
Estou esperando só quarta-feira que vem, né?
Pois é, rapaz. Nossa, e quarta-feira que vem o negócio não vai ser nada fácil.
Quanto mais feliz a gente fica com o Atlético, mais medo dá, né?
Mais medo dá, exatamente. É boa. Beto Veiga, quer dizer que... explica pra gente em que medida é que o programa Minha Casa Melhor, que o governo federal tem para financiar eletrodomésticos, enfim, para alguns itens específicos, né, para as pessoas que participam do programa Minha Casa Minha Vida, em que medida isso pode trazer algum tipo de prejuízo para a Caixa Econômica Federal? Por que a Caixa Econômica Federal pode ter problema nas suas contas em função do programa Minha Casa Melhor?
Edson, na realidade, o programa, ele tem um volume hoje, né? Esse volume não é de hoje exatamente, essa data não é de hoje, mas é do meio do ano. Estava com mais ou menos uma linha de crédito concedida de 2,7 bilhões, né? E haviam sido usados do programa 1,9 bilhões, né? O que acontece é o seguinte, de cara, né, o problema desse programa é porque ele reside numa taxa de juros muito baixa, né, para quem toma o empréstimo, com a taxa de juros inferior à que a própria Caixa capta nas suas operações. Então, por exemplo, se você chegar para fazer uma aplicação numa letra da Caixa, uma LCI, por exemplo, uma letra de crédito imobiliário, a pessoa vai dizer, mas ela não pega dinheiro na LCI para emprestar ali. Não, ela pega em toda a sua captação, né? Em toda a sua linha, você não tem muito um dinheiro carimbado, né? Mas é uma captação, de certo modo, cara, ela não consegue captar a 5% ao ano, que é a taxa que é repassada para esse programa. Então, ele é um programa realmente que usa, né, o resultado da Caixa para financiar a aquisição de bens. Né? Existe uma discussão, né, porque, por exemplo, o programa você paga, você pode pegar até R$5.000, né, financiando em 48 meses. E a taxa de juros, como a gente já conversou, seria os R$5.000. Existe uma lista de produtos específica que a pessoa pode comprar, né? E alguns desses produtos, eles são, assim, a maior parte deles é feita de componentes importados, né? Existe até uma discussão sobre essa questão de que, um bem feito, de repente, um bem feito na China, será que... o país ganha vendendo esses produtos, né? E o Federal Reserve, isso até a gente pode discutir em outro programa, fez um levantamento...
Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, né?
Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, fez um levantamento justamente desse tipo de situação, ou seja, comprar produtos chineses e vender lá nos Estados Unidos. Então, eles disseram o seguinte, não, isso é legal porque você tem toda a parte de transporte, né, que incide, o aluguel é de um imóvel americano, né? O salário do vendedor é um salário para um vendedor americano, enfim, toda a cadeia que fora a produção né, ela estava dentro, dentro dos Estados Unidos e isso gerava renda e tudo mais. Então, isolando um pouquinho, dizendo assim, não, vamos tirar essa questão da importação, o programa tem essa questão do custo, né? Eu acho que, de repente, se o custo se aproximasse ao que cobra, ao que a Caixa paga pela sua captação, né, para pelo menos, e colocasse também a variável inadimplência, né, porque essa variável ela sempre existe em operação de crédito.
Sim, né? Sem
Ainda
dúvida.
Se nós botássemos a atual inadimplência da Caixa, que é bem baixa em função da característica de crédito que ela fornece, né, que grande parte do crédito dela é crédito imobiliário, crédito de longo prazo, e com uma garantia razoável, né, que é um imóvel, ninguém quer, o pessoal faz tudo para não perder. O que acontece? Ainda assim, é uma inadimplência de perto de 3%, ou seja, você teria que agregar ao custo da captação da Caixa, vamos supor que tivesse hoje em torno de 8%, você teria que botar mais 3%, ou seja, já iria para 11%. Né? Então, tem uma nítida diferença, né? Tem uma nítida diferença entre o que está sendo fornecido como benefício para as pessoas do Minha Casa Minha Vida e o custo realmente de captação. Então, é mais uma questão para a gente discutir se está certo que a Caixa está dentro do orçamento público, mas não existe uma discussão no orçamento da Caixa do que vai ser destinado para esse tipo de programa. Então, às vezes, fica um pouco, vamos dizer assim, fica não tão transparente o resultado, embora acho que a instituição não se omitiria a informar perfeitamente qual é o custo e qual seria o valor. Mas é uma decisão sempre a posteriori e não a priori, né?
Uhum. Beto, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Um grande abraço, Beto Veiga.
Eu que agradeço.
A joia. Tá aí a participação do Beto Veiga falando aí sobre o programa Minha Casa Melhor e fazendo alguns apontamentos importantes aí a respeito desse programa que hoje a Caixa mantém para poder beneficiar pessoas do Minha Casa Minha Vida para que possam adquirir bens, né? Como, enfim, geladeiras, uma série de coisas, né? Bom, vamos falar de tecnologia?
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Cristão na ponta da linha com a gente. Tudo bom, Carol?
Tudo bom, Edson. Tudo bom, Patrícia?
Tudo bem, Carol.
Joia.
Já que o Beto ensinou tudo sobre economizar, vamos ensinar tudo sobre gastar, né?
É sempre assim, né?
É sempre esse clássico, gente.
É sempre essa dualidade, você e o Beto Veiga. Eu acho muito interessante isso. Mas, Carol, vamos falar de iPhone 6 na prática? Enfim. No que a primeira coisa, eu vou te falar com a primeira pergunta, porque eu sei que você adquiriu um iPhone 6. Por que iPhone...
Eu sou uma pessoa de fé.
Ah, claro, mas tem que ser, tá difícil. Agora, por que o iPhone 6 e não o iPhone 6 Plus?
Primeiro lugar, porque eu sou uma pessoa pequena, que tem a mão pequena.
Ah, então pra mim é o Plus. Porque eu sou uma pessoa grande.
Eu achei o Plus desconfortável.
Uhum.
Peguei na loja, tive a chance de testar e não foi gostoso, né? A pegada não ficou legal.
Não cabe direito na mão, né?
Não cabe direito na mão. Eu gosto de usar assim no bolso de trás da calça e também não cabe, fica muito de fora. Enfim, eu não achei literalmente gostoso de usar. Embora, como eu leia muito no iPhone, seria até confortável para mim. Para você ler um e-book, ele é ótimo.
Carol, o Plus é do tamanho de um Samsung Note?
Ele é do tamanho do Samsung Note.
Exatamente. Agora,
o 6, ele é do tamanho do S5.
Do S5,
Coisa de um... Só para ter uma ideia de diferença. Então, o 6, ele ainda está num tamanho de smartphone. É. O 6 Plus, ele já vai para aquela categoria que eles chamam de phablets. Que é a mistura do telefone com tablet.
Com tablet, exatamente, né? Quase um mini tablet.
Ele já é quase um mini tablet.
É. Carol, agora, e aí? Como é que é a experiência de usar o iPhone 6? O que, que mais te chamou atenção nele? O que, que você mais gostou?
Eu diria para você que o que eu mais gostei, que foi o que realmente me encantou nele, foi a questão da câmera.
Uhum.
Eu comprei numa viagem, E foi a minha câmera da viagem. Eu não levei uma câmera extra. Como eu viajei sozinha, você acaba que ou você tira selfie ou você não tem foto na viagem. Então, mesmo as minhas fotos que eu tirei com a câmera frontal, elas são de uma qualidade impressionante.
E assim,
agora, tanto lá quanto aqui, quem quiser comprar, se prepara, porque tá difícil.
Não tá achando,
tá faltando, né?
Tá faltando, né?
Eu não sei se tá faltando ou se é aquele assunto que a gente até já conversou aqui, das empresas que geram realmente um
uma hype, demanda, né?
É. Uma demanda que já sabe que não vai atender. É.
Carol, então, e Siri em português, nada, né?
Nada, nem sinal ainda.
Nem previsão?
Nem previsão nenhuma. É. Eu te confesso que eu cheguei a usar inglês e eu achei meio besta. Eu até habilitei, usei, mas lá pelas tantas eu não achei grande utilidade e desabilitei. É. Conheço algumas pessoas que usam muito.
Eu sou um que usa, às
vezes. Mas não vi muita graça.
Agora, com relação. Então, você acha que a câmera, essas coisas de barômetro, não sei o quê, isso é mais firula, né?
Isso é mais firula. Eu diria para você que a grande coisa realmente é o tamanho da tela, acima até da câmera, principalmente para quem gosta de navegar na internet ou de ler livros, fica mais.
Assistir um vídeo, né?
Assistir um vídeo, fica mais legal. E a questão da câmera. O lado ruim, que a gente também tem que falar, é o que a gente fala todo ano na hora que muda o modelo de um smartphone: a bateria.
É mesmo?
Continua ruim?
Sempre, sempre. Então, a hora de lançar, a Apple fala que é uma bateria revolucionária, não é. Então, eu, por exemplo, eu saio de manhã, trabalho de noite, já não tem bateria. Eu tenho feito coisas que eu nunca fiz antes, do tipo, sai de casa, desliga o Wi-Fi. Entra no carro, liga o Bluetooth para eventualmente utilizar o Viva Voz. Sai do carro, desliga o Bluetooth. Chego no trabalho, liga o Wi-Fi.
Nossa.
Esse tipo de preocupação eu nunca tive. Mas eu estou me condicionando a ter para ainda espremer essa bateria e durar.
Mas você acha que a bateria está pior do que a de versões anteriores? Tá
me dói no coração.
Gastando dizer, mais rapidamente.
É um aparelho maior. É um processador maior. É uma tela maior para iluminar. Então, não é nem injusto a gente dizer isso. Como usuários, é claro que a gente queria aquela bateria do Nokia tijolão que durava uma semana. Mas se a gente for pensar em termos da tecnologia, não está ruim. É que realmente, a cada modelo, a gente vai demandar mais e mais uso da bateria.
Ô, Carol, e 16 GB? Vale a pena?
De verdade, eu acho que não. Porque você vai ter que viver apagando coisa, apagando música, apagando livro, apagando foto. Eu não tenho paciência para isso. O meu de 64 já está com 55 ocupado.
Pois é, porque o iOS 8 já ocupa já grande ocupa um parte, né?
É.
Sim. Para atualizar o 8, eu já tive que apagar algumas coisas. Porque na hora de atualizar, além do iOS ser muito pesado, a Apple ainda pede mais do que o iOS de capacidade livre.
É, porque senão ele não roda direito também.
Não.
É complicado.
Esse talvez tenha sido o meu único arrependimento. Na hora eu pensei que eu não ia usar nunca 128 e eu já estou em 55.
Sorry, baby. Carol, grande abraço para você. Até semana
pra
que vem.
Vocês também. Tchau.
Tchau, tchau. Tá aí. Gente, não dá, né? Realmente, com esse sistema operacional novo, 16 GB, não rola. Eu nunca entendi isso da Apple, né? Ter
Por
acabado
quê,
com
né?
de 32... E ter deixado de 16. Pra que 16, Dan? Tinha que fazer o 32, 64 e o 128. Não, ela acaba com o de 32 e faz o de 16. Pra que, ninguém sabe. Bom, deixa pra lá, né?
É preço.
Vamos pro intervalo, voltamos já.
Feijoada completa.